Olá, bom dia para você, uma boa quinta-feira, 24 de outubro de 2024, 24 não, 31 de outubro de 2024, está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações do Estado nesse último dia do mês, dia das bruxas, ou então dia do saci. É, o CBN Paraná conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. E hoje nós continuamos a ouvir os prefeitos eleitos agora em outubro. Já ouvimos aqui no CBN Paraná o prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros, do PP, a prefeita reeleita em Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, do União Brasil, e hoje é a vez de ouvirmos Eduardo Pimentel, do PSD, eleito no segundo turno, prefeito de Curitiba. A entrevista ele concedeu à CBN Curitiba na última terça-feira.
Bom dia, para mim é uma alegria, muito obrigado ao Luciano, a Joyce, a CBN, a todos os ouvintes. Obrigado, Curitiba, por me dar a honra de liderar a cidade pelos próximos 4 anos. Ocupar o cargo que já foi do Ivo Arzua, Jaime Lerner, Rafael Greca, é muita responsabilidade que eu assumo muito animado, muito confiante, feliz para liderar a nossa cidade nos próximos 4 anos e cumprir as promessas, os compromissos que eu fiz durante o período eleitoral. Com muita tranquilidade e serenidade, porque tudo que eu prometi nesses meus compromissos, eu vou fazer porque é possível ser feito. Então eu quero agradecer muito ao eleitor curitibano que votou em mim no primeiro e no segundo turno, mas dar a tranquilidade para a nossa cidade. Eu serei o prefeito de todos, de todas as famílias, da cidade toda, a administrar Curitiba de corpo e alma, uma dedicação de corpo e alma nos próximos 4 anos para continuar fortalecendo a nossa cidade.
Bom, eleição passou, começa já a fervilhar bastante a cabeça e a articulação também para esse 1º de janeiro. Prefeito eleito, a transição, em primeiro lugar, já começou? Como é que isso já está programado?
Já, agora começa o trabalho, né? Continua o trabalho, né? É uma transição tranquila. Ontem já visitei o prefeito Rafael Greca, já conversamos, estaremos hoje à tarde novamente para fazer uma transição tranquila. E eu quero agora, depois de ganhar a eleição, que eu comecei a me dedicar nisso, a compor a equipe. Né, ainda não há nenhum nome definido, estou pensando nisso, tenho nomes na cabeça, claro. Eu que vou definir a minha equipe, obviamente, mas é importante que fique claro. Em cima da avaliação de currículos, pessoas com experiência em gestão para suas áreas específicas, isso é importante para uma composição de uma equipe dinâmica. E vou fazer isso ao longo do mês de novembro, com calma, com tranquilidade, vou anunciando pela imprensa nesse período. E já a partir de janeiro começar acelerando, né? O ano que vem, nós temos a grande concessão do transporte coletivo da cidade, que eu assumi o compromisso de baixar a tarifa com responsabilidade a partir da nova concessão. Reafirmo aqui o meu compromisso 3 para janeiro, já, por início. Primeiro, a passagem é R$ 3,00 aos domingos e feriados, a passagem pela metade, para fortalecer o lazer, que as famílias se visitem, para que as famílias possam ir na missa, ir no culto, e também a tarifa zero para quem está desempregado momentaneamente. Eu não quero que o trabalhador e a trabalhadora que não vá fazer uma entrevista de emprego porque não pode pagar a passagem. Dentro de um cadastro social feito, a prefeitura vai pagar a passagem para que ela vá fazer a entrevista de emprego até que ela consiga o seu emprego. E a outra coisa é a instituição do Vale Creche, já no início da gestão, como me comprometi, que é o quê? É uma oportunidade que será dada às famílias com renda até 3 salários mínimos, que se tiverem na fila das creches públicas ou das redes credenciadas, tiver na fila, a prefeitura dará um vale-creche para renda até 3 salários mínimos, para que ela possa contratar a vaga na creche particular mais perto da sua casa ou do seu trabalho, até que a vaga saia no calendário normal,
no sistema usual.
Então, é uma forma de ajudar no trabalho, porque eu sou pai de 3 filhos pequenos, eu sei como é para um pai, uma mãe principalmente, ter a tranquilidade de deixar o seu filho bem cuidado. Então, essas são as primeiras ações que eu vou tomar como prefeito empossado.
Já que o senhor citou sobre transporte, a gente vai aqui falar já sobre isso. A própria tarifa de ônibus, esse ano, ela foi mantida nos R$ 6. em 2025. Tem a licitação nova, tem essas medidas novas, mas a tarifa base, ela muda? Ela tem previsão já de alteração?
Como não, é que isso permanece vai ser a feito? Mesma. Não vamos mudar. Estamos trabalhando para ter uma tarifa técnica cada vez mais próxima da tarifa social, que é a tarifa de fato. Que
cobrada do usuário,
que
né?
Que é cobrada do usuário. Tarifa única, né? Para a cidade toda, não tem tarifa diferenciada. Isso é um grande avanço da cidade. Então, não tem previsão de aumento.
Bom, o senhor declarou que irá buscar, logo no começo do seu governo, em janeiro, recursos para Curitiba com os governos estadual, né, e federal também. Quando isso deve ocorrer? Já há uma viagem, ou viagens, enfim, programadas? E que recursos são eles? Para que finalidades?
Primeiro, sim, eu vou buscar recursos em todo lugar, né? Eu quero investimento na cidade de Curitiba. Primeiro, utilizar o nosso orçamento público municipal, que o ano que vem é recorde, quase 15 bilhões de reais, 1,5 bilhão livre para investimentos na cidade, que vou utilizar com responsabilidade, e vou buscar recurso no governo do estado, já, imediatamente, até porque eu fui secretário de Estado das Cidades, que é uma das principais secretarias, eu sei onde está o dinheiro. Na Secretaria das Cidades, por exemplo, obras de infraestrutura, RECAP, obra de calçada, obra de galerias de Boca de Lobo, etc., de micro e macro drenagem, obras de infraestrutura urbana na Secretaria das Cidades. Secretaria da Mulher, que eu vou criar aqui na cidade, lembrando, sem o aumento da máquina pública, num ajuste administrativo, buscar recursos para o apoio à mulher com vulnerabilidade. Na Secretaria da Família, Desenvolvimento Social e Família, recursos para a contratação de vagas em comunidades terapêuticas, que vai ampliar o número de vagas para cuidar da pessoa em situação de rua, que é dependente químico, dando exemplo. E no governo federal, que todos sabem o meu posicionamento, que eu não concordo com o alinhamento político do governo federal, mas é o governo do Brasil, né? A Curitiba é uma cidade que contribui muito com o imposto, com a contribuição do orçamento federal. Então, eu vou buscar recursos em janeiro. Não tenho dúvida que serei recebido. É o governo que atende a todos os municípios do Paraná. E buscar obras também de infraestrutura urbana, de saneamento básico, de investimento em ações sociais. Então, já em janeiro, vou começar o governo buscando recursos. É fundamental.
Estamos conversando com Eduardo Pimentel, prefeito eleito aqui da capital paranaense. Ele que assume em janeiro um dos mais jovens prefeitos da história, né? Mais um desafio. O senhor já esteve à frente da prefeitura em alguns períodos, claro, quando o Rafael Greca tinha compromissos, já teve esse gostinho, né? E agora assume a prefeitura pela primeira vez, definitivamente em janeiro. Como é que está a expectativa?
Estou feliz, honrado, animado, com vontade de assumir essa cadeira que é tão importante, que garante nos últimos 60 anos o planejamento, né, a liderança da cidade, essa organização, ocupar o cargo, como eu falei no início, que foi de Ivo Arzua, que foi dos prefeitos da antiguidade, né, de mais de 60 anos atrás, mas o prefeito Ivo Arzua, o prefeito Jaime Lerner, o prefeito Rafael Greca, que trabalharam tanto pela cidade, mas estou feliz por isso, né, eu tenho 40 anos, vou me dedicar aos próximos 4 de corpo e alma para administrar na nossa cidade. O mesmo carinho que cuido da minha esposa, dos meus 3 filhos, com o mesmo amor, vou cuidar da nossa cidade. A minha família está comigo, graças a Deus, minha esposa, uma grande companheira, a Paula, o tempo todo do meu lado, me fortaleceu muito. Mas eu estou com a boa ansiedade, né? A felicidade de que nesses 60 dias que faltam aí para o dia 1º de janeiro, assumi com vontade, não vou parar de trabalhar um minuto, não vou parar agora, vou avançar para o dia primeiro, assumir, já assumi correndo. Porque o eleitor curitibano é exigente, né? Sempre foi. E é exigente. Então, o setor público, os serviços públicos têm que continuar fortes.
Então, você ouviu aí o prefeito eleito da capital paranaense, atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, do PSD. E amanhã, sexta-feira, nós vamos ouvir aqui no CBN Paraná o prefeito eleito de Londrina, Tiago Amaral, do mesmo partido, o PSD, que é o partido do governador do estado, Ratinho Júnior. Faltam 15 minutos agora para as 11 da manhã, e o governo do estado assina um contrato de 257 milhões de reais para uma obra entre Ponta Grossa e Palmeira, nos Campos Gerais. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Essa obra ela vai da interseção com a PR-438 até o distrito urbano de Palmeira, na BR-277. O DR Paraná vai executar 32 quilômetros de pavimentação de concreto. O governo do estado promete fazer um investimento de 257 milhões e 200 mil reais para complementar a modernização entre esse trecho de Ponta Grossa até Palmeira. Segundo as informações do documento que está disponível após assinatura, o contrato tem vigência por 900 dias. O contrato foi assinado pelas empresas Castilho Engenharia Empreendimentos e Dalba Engenharia Empreendimentos. Elas serão responsáveis por este investimento e pela obra. Esta obra prevê a utilização da técnica white topping, em que o pavimento asfáltico existente passa por melhorias para ser utilizado como base para uma nova camada de pavimento rígido de concreto. Também serão implementados nessa obra 15 quilômetros de terceiras faixas em todos os segmentos críticos de ultrapassagem e novas vias marginais de pavimentação na colônia do lago. Nesse trecho também está previsto o alargamento da ponte sobre o rio Forquilha em quase 5 metros para incluir um passeio para pedestres e uma ciclovia bidirecional. Além disso, será construído um novo viaduto em Palmeira, no cruzamento da PR-151 com as ruas 15 de Novembro, Manuel Ribas, Daniel Mansani e Avenida Nassim Bacila. Esta é uma obra reivindicada já há muito tempo pela comunidade e principalmente para quem tem que utilizar diariamente esse trecho de Ponta Grossa até a cidade de Palmeira. A PR-151 está com um asfalto em defasagem e é necessário esse tipo de investimento num novo formato, né, white topping aí com uma pavimentação em concreto. E algo de destaque é justamente ter terceiras faixas em quase metade deste investimento, o que promete aí trazer mais segurança, visto que é uma rodovia cheia de curvas e bastante perigosa, Luciano.
Muito obrigado, Manuel, pelas informações. Ansiedade, então, aí da população desses dois municípios para essa obra, assinado o contrato com o governo do estado. Homem avisa agentes de trânsito que está embriagado e acaba preso em Cascavel. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, vai explicar essa história para você agora. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Uma situação bastante inusitada que aconteceu ontem, na tarde de quarta-feira, aqui em Cascavel. Segundo informações da Transitar, que é a autarquia que administra o trânsito em Cascavel, ele estava conduzindo uma motocicleta na rua Pio XII, no bairro Neva, aqui no município. E ao avistar a viatura dos agentes da Transitar, ele parou a motocicleta, parou os agentes e informou, gritou para eles que estava embriagado. Ele afirmou que estava sob efeito de álcool e parou esses agentes. Imediatamente, os agentes da Transitar, eles acionaram a guarda municipal e o motociclista de 40 anos, ele foi submetido ao teste do bafômetro que apontou 1,11 miligramas de ar expelido pelos pulmões de álcool, né? Expelido pelos pulmões. Diante dessas circunstâncias, ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil de Cascavel. Então, ele parou os agentes justamente para informar que estava sob efeito de álcool. Luciano, volto com você.
Tá aí, bateu o arrependimento, né? Neste homem que estava embriagado, ligou para a polícia e acabou preso. Obrigado, Jéssica, pelas informações. A Polícia Civil prendeu mulheres que cometiam furtos em várias lojas na região de Londrina. Quem tem os detalhes é o Rafael Sanches, da CBN Londrina. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Essas três mulheres, então, presas hoje pela manhã aqui em Londrina, são suspeitas de formarem uma organização criminosa que cometia furtos em várias cidades aqui da região. Elas são autoras de pelo menos 4 crimes desde o início do ano. Além daqui de Londrina, elas também cometeram esses crimes em Apucarana, Jandaia do Sul e Mandaguari. Tudo começou quando elas furtaram uma papelaria em janeiro, aqui em Londrina. Daí em diante, os furtos foram realizados também em diversos estabelecimentos, como lojas de roupas, lojas de departamentos e até farmácias. Na casa de uma delas, foram encontrados vários itens e tinha até uma blusa que tinha o valor de cerca de R$600. A prisão dessas mulheres só foi possível agora, porque a Polícia Civil aguardava um laudo para o reconhecimento facial, para então comprovar a identidade delas. Agora a investigação segue para avaliar se há mais pessoas envolvidas no crime, especialmente receptadores dessas mercadorias, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Segue investigações, portanto, para se chegar a esses demais envolvidos. Uma audiência na Câmara de Sarandi debate a crise no Hospital Metropolitano. A Brenda Caramassi, da CBN Maringá, vai contextualizar agora isso para a gente, né, falar um pouco sobre essa crise e sobre essa audiência na Câmara também de Sarandi. Brenda, bom dia para você.
Bom dia, Luciano, e bom dia para quem nos acompanha também. Nós falamos aqui ao longo dessa semana no CBN Paraná sobre essa questão. O hospital está com pagamentos de funcionários atrasados já há dias, funcionários em estado de greve. Houve essa intervenção judicial pedindo uma troca na direção desse hospital. E hoje nós temos essa audiência acontecendo na Câmara de Sarandi a pedido da ALEP, da Assembleia Legislativa do Paraná. Dentre o que já houve ali de conversa, essa audiência ainda está em andamento, começou agora há pouco por volta das 9 horas da manhã. O que nós já sabemos é que o Hospital Metropolitano deve ser esvaziado para uma desinfecção completa. Há dias, os pacientes que já estavam internados no hospital vêm sendo transferidos dessa unidade hospitalar para outros hospitais da região. Hoje, mais oito internos, né, que é pessoas que estão ali já internadas nesse hospital, devem sair de lá também. A ideia realmente é esvaziar esse hospital. O interventor que foi nomeado é um diretor da Santa Casa de Curitiba, e esta audiência que ainda está acontecendo tem a participação de diversos políticos e também autoridades na área da saúde, entre eles a chefe da 15ª Regional de Saúde, a Elizabeth Kobayashi, que explicou melhor como é que vai ser essa transição, essa fase de adaptação. Vamos ouvir.
Ontem foi feita a assinatura do termo de compromisso, né? O novo interventor é o Rogério Kuntz, administrador de formação, e ele vem da Santa Casa de Curitiba, junto com a equipe deles.
Como é que vai ser o trabalho dele?
Inicialmente, ontem, eles já se apresentaram ao hospital, e eles têm 30 dias para apresentar o plano de trabalho de recomposição do hospital. A gente entende que a prioridade deles será realmente a folha de pagamento dos funcionários e corpo clínico. Na sequência, é analisar todo o perfil do hospital e ver as possibilidades de retomada escalonada, gradual do hospital.
O que foi a escolha desse interventor? Por que ele foi escolhido?
Foi a Secretaria de Saúde que entrou em negociação, né, já há pelo menos umas 3 semanas vem essa negociação, e foi anunciado ontem. Nós evidenciamos no último mês as dificuldades do hospital com relação à manutenção do atendimento, tanto ambulatorial quanto internamento. Então, mais intensamente nessas últimas 2 semanas, nós temos feito a remoção, a transferência desses pacientes para outros hospitais. E hoje nós temos 8 pacientes internados lá que serão também transferidos. A partir disso, nós vamos entrar com uma medida de interdição cautelar para que o hospital sofra uma desinfecção dos ambientes, né, que essa nova equipe então possa fazer uma análise e tentar recompor o hospital já de maneira adequada.
Quantos pacientes serão transferidos ao todo?
Nós tínhamos, há 2 semanas atrás, em torno de 54 pacientes. Destes, nós temos hoje 8 pacientes internados.
Então, vai esvaziar o hospital?
Sim, como medida de proteção até a assistência dos pacientes, né, e com relação às medidas de controle de infecção hospitalar do hospital.
Nós ouvimos a diretora da 15ª Regional de Saúde, está à frente da chefia da 15ª, a médica Elizabeth Kobayashi. E o que preocupa, Lucian, é com esse esvaziamento, né, essas transferências e toda essa incerteza, é que o Hospital Metropolitano, apesar de ser uma unidade privada, atende pelo SUS, é referência no atendimento de traumas. Então, acidentes, algo que precise de internação imediata, o hospital é referência na região. Então, enquanto essa situação não se resolve, a região inteira perde essa unidade hospitalar como referência para esse tipo de atendimento. Por isso que essa solução precisa vir tão rapidamente, Luciano.
Tá certo. Então é por isso que isso precisa ser resolvido quanto antes, essa audiência na Câmara de Sarandi vai debater, vai colocar para a população essa crise no Hospital Metropolitano e, é claro, a população terá direito também a opinar. Obrigado, Brenda, pelas informações. Assim encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.